Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Quando o assunto é reino de Deus, não tem como apontar para alguém do lado e dizer que outra pessoa é bagunceira. Quando o assunto é reino de Deus, todos nós estamos na mesma página, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos, diante de Deus, uma bagunça. Ou nós fizemos uma bagunça, ou nós estamos fazendo uma bagunça, ou nós vamos fazer uma bagunça. Tem gente que agora está dizendo assim: não, eu não tenho bagunça. Claro, você está no meio entre ter feito uma bagunça e vai fazer ainda uma bagunça. Todos nós, de algum ponto, temos alguma área da nossa vida que está uma bagunça, seja a sua área financeira, pode ser a área dos seus relacionamentos, podem ser as suas emoções, que elas podem estar bagunçadas, pode ser a sua vida pessoal, pode ser o seu corpo, pode ser a sua saúde, algumas coisas, algumas áreas da sua vida podem estar bagunçadas. E, com certeza, há um entendimento mundial a respeito do padrão a ser seguido, porque quem aqui, quando foi acusado de alguma coisa, não usou aquela frase que todo mundo usa no mundo inteiro: ninguém é perfeito? Vocês já ouviram isso, né?
Ninguém é perfeito.
E quando nós falamos ou aceitamos essa expressão, ninguém é perfeito, significa que há uma ideia no consciente coletivo de que existe algo acima de mim, fora de mim, que não fui eu que criei, que é perfeito. Existe, essa afirmação necessita de um padrão. Então existe algo superior que é perfeito, e nós convencionamos: olha, ninguém é perfeito. Mas a verdade é que existe um padrão da perfeição, e esse padrão é um padrão divino de perfeição, e é sobre isso que eu quero falar. Obrigado. Volta daqui a pouco aí, que eu quero que eles chorem no final. Quando eu comecei, há muito tempo atrás, quando nós começamos a nossa empresa, tem mais de 20 anos isso, o primeiro lugar que a gente alugou era muito pequeno, um escritório, talvez tivesse uns 80 metros quadrados. Ele já era locação de alguém anterior a nós, que tinha uma configuração com aqueles gessos acartonados, sabe? Mas era a configuração da empresa anterior, e agora nossa empresa está crescendo, tem uns 4 meses, devia ter uns 15 funcionários, não cabia naquela configuração. A gente chegou à conclusão que o melhor era derrubar todas as paredes. Chamamos alguém para um orçamento, ele deu um valor. Quando os negócios estão começando, você sabe que dói qualquer orçamento. Eu falei: achei muito caro, chama outro. Veio outro, falei: achei mais caro ainda. Eu tive a brilhante ideia e falei assim: eu vou quebrar essas paredes. Eu olhei, gesso cartonado, aquele negócio, e falei: isso é fácil. E o povo que estava na minha volta falou: não, não te mete com isso. Eu falei: deixa comigo. E o plano era terminar rápido, em um dia, porque no sábado quebrava e limpava esse gesso acartonado, essas paredes, e no domingo entrava o eletricista, para que na segunda-feira todo mundo pudesse trabalhar. Sábado de manhã, 8 horas da manhã, estou eu lá com uma marreta dessa idade, levei comigo um assistente, e tal, com um martelinho pequeno, que eu achei que ia ser fácil. Dei a primeira marretada naquela parede, pum! O negócio tremeu, mas não saiu do lugar. Duas marretadas. Na quarta marretada eu pensei: meu Deus, o que eu fiz? Comecei a quebrar, achava que até o meio-dia teria quebrado tudo. Quando deu umas 10 horas da manhã, nenhuma parede tinha conseguido derrubar ainda. E começou aquele desespero de poeira para tudo que é lado. Tem arquiteto aí, você sabe, né? O gesso acartonado dá uma poeira danada. Entra por tudo. E aí começam os investimentos. Vai lá, compra máscara, compra óculos, compra mais marreta, chama mais gente, paga diária de mais gente para trabalhar. E eu não sei se vocês já viveram isso, quando se colocam para fazer uma bagunça. Sabe quando você começa a fazer uma bagunça e quando você se dá conta está recém no meio e você se arrependeu? Alguém já abriu a porta do roupeiro e falou, acordou inspirado, falou: eu vou arrumar tudo, e tira tudo e joga em cima da cama ou do closet. E depois que está tudo ali, você começa a arrumar e aí o tempo não passa. Você diz: o que eu fiz? Que ideia foi essa? Bom, resultado da história é que às 10 horas da noite, naquele dia, eu já tinha dado mais de 1000 marretadas, não tinha mais força, doía, até o meu espírito estava doendo naquele momento. E a única coisa que a gente tinha conseguido fazer foi derrubar aquele amontoado de bagunça um dia inteiro, e ainda a gente tinha todo o trabalho de recolher daquele lugar. uma bagunça que eu mesmo criei. E o meu ponto é esse: vocês já se depararam com algum tipo de bagunça na sua vida? Essa é uma fotografia da nossa vida. Vocês já se depararam com algum tipo de bagunça que você olha e pensa assim: cara, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem se eu mesmo consigo resolver isso tudo sozinho. Já se depararam com uma bagunça que você não sabe, está tão bagunçado, é uma montoeira tão grande, acumulou tanta coisa que você não sabe nem por onde vai começar. Talvez sejam suas finanças, talvez sejam os seus relacionamentos, talvez você tenha algum problema com a justiça, talvez seja a sua própria reputação, talvez seja a sua vida profissional, talvez seja o seu casamento. Mas quando você olha, e nós temos o costume de empurrar bagunça com a barriga, a gente vai empurrando, vai relevando, e quando a gente olha, para olhar, algumas vezes a gente pensa: cara, eu não sei nem por onde começar. Talvez você seja uma dessas pessoas que olha e pensa: sozinho eu não vou conseguir. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não gosta muito do domingo, especialmente quando vai anoitecendo, porque a segunda-feira está chegando ali e tem bagunça para resolver na segunda-feira. Estão comigo? Já sentiram frio na barriga no domingo? Ah, chegando na segunda-feira, queria que congelasse o domingo. Talvez você tenha se colocado numa situação como essa porque você ignorou conselhos de outras pessoas. Seu pai disse: não vai por aí. Sua mãe disse: não casa com ele. E você insistiu, tinha assistido o Titanic, aquele amor platônico, falou: comigo vai dar certo também. E aí você está no meio do negócio. E aí começa a pensar: se eu não tivesse, se você sabe que você é responsável por ter se colocado numa situação como essa, sabe que a responsabilidade, ou seja, a culpa dessa bagunça toda é sua. Boas notícias, é com você que eu quero falar nessa noite. É para você que eu quero me dirigir. Mas antes de abrir a palavra de Deus e contar algumas histórias onde Jesus, ele interage com pessoas bagunceiras e bagunçadas, eu quero mostrar para você isso, que a nossa bagunça nos coloca todos em uma mesma página, a nossa bagunça nos une. Na verdade, foi exatamente por isso que Deus enviou o seu filho Jesus ao mundo, para salvar gente com vida bagunçada. É por isso que João 3,16, o versículo mais famoso de toda a Bíblia: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele está se referindo a um povo que não merecia, a um povo que está bagunçado, e ele está dizendo: Deus amou tanto que enviou o seu filho para resolver, para salvar a bagunça que era o pecado da nossa vida. Estão comigo? Agora o próximo versículo, o 17, ele é tão poderoso quanto o 16. Ele diz: pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar. Deus envia Jesus não para acusar, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então Jesus não vem para condenar, mas para salvar. Você não vê Jesus chegando na sua cara dizendo: bonito, né? Bonito, te dei todas as oportunidades, olha o que tu está fazendo na tua vida, olha o que tu fez com a tua saúde, olha o que tu fez com a tua reputação, olha o que tu fez com o teu futuro, olha o que tu fez com a tua Gente, eu já preguei, esse é o quarto culto que eu prego, eu preguei três, esse é o terceiro culto e preguei no do BC Membros. Está dando tilt agora, mas em nome de Jesus, me ajuda, Jesus, volta. Depois do Covid eu não fiquei tão bem, mas vou voltar, voltei a treinar, já perdi 5 quilos, vocês viram? Estou bem. Vou fazer 50 anos daqui, 3 anos. Estou bem, estou pintando, eu pinto a barba e o cabelo. Me esqueci onde eu parei. Ah, tá bom, Jesus não está acusando você. Não, o texto diz que ele não veio para acusar, ele não veio para condenar, não veio para apontar erros. Antes, o contrário, ele vem para salvar você de você mesmo. Amém? Então, olha só, é uma ótima notícia. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: graças a Deus, tem esperança para ti. Fala para ela: graças a Deus, tem esperança para ti, graças ao Senhor. Eu não canso de pregar isso. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é, definitivamente não é um livro de regras, como todo mundo, num primeiro olhar, pode acreditar. A Bíblia é uma história de amor de um Deus misericordioso, alcançando um povo bagunceiro como nós, Lá dentro tem regra, sim, mas é uma história de amor, de Deus nos encontrando. E quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, encontramos Jesus, enviado por Deus Pai, demonstrando amor por gente bagunceira. Um dia, Jesus está pregando no templo, e os fariseus, que são os seus inimigos, trazem arrastando, uma mulher pega em adultério, e eles trazem ela diante de Jesus, e tem um diálogo dizendo: olha Jesus, essa mulher fez muita bagunça, e a lei diz que ela precisa morrer apedrejada. Aquela mulher bagunçou a vida dela, aquela mulher bagunçou o casamento de alguém, aquela mulher bagunçou a sua reputação, porque naquela comunidade, todo mundo sabia agora que ela era uma adúltera. Então tem aquele diálogo famoso entre Jesus e os fariseus, onde ele diz: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então, um a um, eles começam a soltar as pedras no chão e vão embora. E agora, eu levo você para essa cena onde está só Jesus e a mulher. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não tem ninguém. Então, sabe o que Jesus diz para essa mulher, que é uma bagunça pura? Ele diz para ela: olhe para mim. Olha para mim. Eu não te condeno. Eu não vou te sentenciar aquilo que você merecia. Olhe para mim. Deixe a sua vida de bagunça para trás e deixe os seus pecados e vá viver. Jesus encontra uma bagunceira, não acusa ela e diz: olhe para mim. Outro dia, Jesus está caminhando com uma multidão, ele está atravessando uma cidade, e quando ele passa no meio da multidão, tem uma árvore, e no topo dessa árvore tem um homem bem baixinho chamado Zaqueu, que ele subiu ali para espiar Jesus, para enxergar Jesus. Um homem rico, seguramente ele tinha seguranças em volta, porque ele era muito rico. Agora Zaqueu era bagunça em pessoa. Ele bagunçou toda a vida dele, porque ele era um cobrador de impostos. Ele aceitou esse emprego de Roma. Roma cobrava impostos dos judeus através de judeus. Então ele era um traidor e cobrava juros abusivos do seu próprio povo. Ele era odiado. Ninguém acreditava que Jesus ia parar para falar com alguém. Sabe, vocês já enfrentaram alguma coisa, alguma bagunça, tipo Zaqueu, assim? Ele aceitou o emprego, ele nem sabia no que ia dar. E a coisa foi tomando uma proporção. Sabe quando você pensa assim, cara, você erra consciente, sabe? Diz assim, eu vou fazer uma baguncinha, é só uma baguncinha, bem rapidinho aqui. E aí quando você entra na bagunça, não tem mais como voltar para trás. Já aconteceu isso? E aí, para manter a bagunça, tem que fazer outra bagunça, tem que mentir para alguém, tem que enrolar alguém. É mais ou menos isso que aconteceu com Zaqueu. Ele aceitou o emprego e agora uma bola de neve, um buraco sem fim. Ele é odiado, ninguém gosta dele, não tem mais saída para ele. E Jesus passa por ele, quando vê ele no alto dessa árvore, sabe o que Jesus diz para ele? Venha até mim. Um bagunceiro, Jesus diz: venha até mim, porque hoje eu vou jantar na tua casa, pequeno bagunceiro. E aí Jesus vai na casa dele, e a gente não sabe o que acontece lá dentro, mas o resultado daquela conversa nos dá uma ideia. Provavelmente Jesus disse para ele: Zaqueu, larga a tua bagunça e me segue. E sabe qual foi o resultado disso? Zaqueu devolve tudo que ele tinha roubado de alguém, 4 vezes mais, que era o que a lei mandava, e pega metade da fortuna dele e doa toda para os pobres. Um milagre, mexer no bolso de rico não é fácil, gente. Não é fácil. E o cara se converteu, um bagunceiro, porque Jesus não o condenou, mas disse: vem até mim. Outro dia, Jesus está num lugar do país em que não deveria estar. Ele está na cidade de Samaria, onde viviam os samaritanos. Samaritanos e judeus não se davam, eram praticamente inimigos. E Jesus está num horário, inclusive aleatório, na beira de um poço, ao meio-dia. E quem aparece? Uma mulher. Uma mulher samaritana. E o fato dela estar ao meio-dia já nos dá uma pista do tipo de bagunça que tinha a casa dela, ou na vida dela. Porque todas as mulheres vinham somente de manhã e ela está ao meio-dia. Gente, naquela parte do mundo, do planeta, estar ao meio-dia, sem árvore na volta, derrete a pele do couro. Está dando tilt na minha cabeça. Do corpo. E aí Jesus pergunta, o que está fazendo aqui o meio-dia? E eles começam a ter uma conversa sobre água, porque Jesus aproveita a água do poço e fala, me dá água. E ele diz para ela, olha, se eu te desse uma água, a água viva, tu jamais voltaria a ter sede. Agora presta atenção, essa mulher era muito bagunçada. A Bíblia diz que ela teve 5 maridos, e o que era muito para aquela época, e o sexto que ela tinha, agora não é marido dela. Eles estão tendo essa conversa profunda e íntima, e Jesus está dizendo, se tu bebesse da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais voltaria a ter sede. Uma mulher tão bagunçada na vida, que ela vive de bagunça em bagunça em bagunça. Você conhece alguém que sai de uma bagunça e entra em outra bagunça? É essa mulher. Ela estava lá bagunçada nesse dia, nesse momento. Todo mundo conhece alguém que entra e sai de bagunça uma atrás da outra, não conhece? Não tem um tio, ou um primo, ou um vizinho que quando você escuta e sabe sobre ele, ele está sempre envolvido em alguma bagunça? Sabe do que eu estou falando ou não? Cadê o tio João? Ah, o tio João está desempregado agora. 6 meses depois, como é que está o tio João? Agora o tio João está trabalhando de Uber. O vô alugou no nome dele, que é aposentado, um carro para ele dirigir. Agora ele disse que vai dar certo. 2 meses depois, como é que está o Uber do tio João? Não, ele disse que era muito perigoso, então ele já parou e agora ele está vendendo perfume importado. Passa mais 3 meses, como é que está o tio João? Como é que está os perfumes dele? Não, ele parou. Agora ele é trader esportivo. Parece que ganhou 10 mil reais na semana passada e agora ele vai virar. E a última notícia que tem do tio João é que ele está jogando o jogo do Tigrinho e vai ficar rico. Só melhora. Só melhora. De bagunça em bagunça. Ela está no poço. Não espera que Jesus fale com ela. Porque ela é mulher e samaritana. Homens não falavam com mulheres naquela cultura. Judeus não falavam com samaritanos naquela cultura. E Jesus está falando. Se você bebesse aquilo que eu tenho para te dar, você nunca mais seria a mesma pessoa. E sabe o que Jesus diz para ela? Aproxime-se de mim. Chegue próximo de mim, porque eu vou te dar uma água da qual tu nunca mais voltará a ter sede de relacionamentos como você tem. Eu amo a teologia e eu amo a ideia de que Jesus era o sétimo homem na vida dessa mulher. Ela tinha 5 maridos, o sexto não era o dela, e Jesus é o sétimo que aparece. Eu muitas vezes expliquei aqui que o 7 na Bíblia representa o número da perfeição, ou de algo completo, ou de algo pleno. Toda vez que aparece o número 7, traz essa conotação. 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 vezes campeão. Ah, você sabia que eu ia brincar, né? Um percentual pequeno só que não gostou. Jesus é o sétimo homem na vida dela, uma mulher com uma vida bagunçada. Jesus não a condena. Ele diz, chega próximo de mim, que eu vou saciar a tua fome para o relacionamento. E para terminar, nos últimos momentos da vida de Jesus, ele encontra com um homem que era tão, tão bagunçado, que as coisas, as bagunças que ele fez, o levaram a uma condenação à morte. Morte de cruz. Ele tinha bagunçado tanto que ele não era confiável de cumprir uma pena preso. E agora esse homem, o ladrão da cruz, está do lado de Jesus. E a única coisa que ele fala com o coração agora, quebrado e quebrantado, é: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E sabe o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo. Jesus, insistentemente, por todo o Novo Testamento, ele encontra pessoas com a sua vida bagunçada, gente bagunceira, e ele não está acusando ninguém, ele não está apontando o dedo para ninguém, ele está dando uma solução. Se você é culpado pela sua bagunça ou não, Jesus tem uma solução. Se você se meteu nesse negócio há muito tempo e não consegue sair, Jesus tem uma solução. Se por um acaso existem áreas da sua vida que ainda estão bagunçadas e você não tem ideia de como resolver, Jesus está dizendo que existe uma solução. E a solução é essa. Ele mesmo é a solução. Jesus mesmo é a solução para a sua bagunça. Posso ouvir um amém? Jesus é a solução para a sua bagunça. Ele convida para estar próximo dele. Pessoas bagunceiras. Eu vou ler um texto agora e vou dividir ele em 3 partes, 3 pontos, para que você consiga gravar E esse é o momento que você não pode sair daqui, porque esse pensamento ele vai se concluir só no ponto 3. Se você sair no ponto 1 ou no ponto 2, aí o seu entendimento a respeito desse ensino vai ficar uma bagunça. Então não saia daqui. Número 1, Jesus é a solução. Número 1, Jesus é a solução para a sua bagunça. O autor de João, logo depois daquele episódio com a mulher adúltera, ele escreve que Jesus continua pregando. João capítulo 8, versículo 12, diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, o mundo em trevas. Ele está dizendo: eu sou a solução do mundo. Ele não diz: eu sou alguma luz ou outra luz no mundo. Ele diz: eu sou a única luz para o mundo. Se você criou essa bagunça, se você está numa fase de bagunça na sua vida, significa que você está no escuro e precisa de luz. Jesus é a solução para a sua bagunça. Amém? Porque vamos combinar, tem bagunça que só Jesus para resolver. É ou não é? Sabe que no passado eu me metia em umas bagunças, eu gostava. Mas depois virei pastor, parei de me meter. Mas não significa que de vez em quando não dá vontade. Há pouco mais de um ano eu recebi uma ligação, uma proposta de negócio. E eu na hora era tão boa que eu aceitei. Aceitei sabendo que não era isso que Deus tinha para a minha vida nessa fase da minha vida. Se fosse alguns anos, seria uma proposta maravilhosa. Mas agora eu estava inseguro, porque eu ouvi a minha voz e não a voz de Deus. Por que eu não perguntei para Deus? Porque eu já sabia a resposta. Eu falei: Jesus, olha só, isso aqui está demorando um pouco. A tua solução está demorada. Como eu conheço o caminho, deixa eu acelerar um pouco para nós aqui. Alguém já fez isso? E aí, em 3 dias, o negócio tomou uma proporção muito grande e eu teria que tomar boa parte do meu tempo para construir aquele negócio. E eu comecei a ficar nervoso, mas pensei: vou dar um jeito. Eu estava mais nervoso porque a Janine, minha esposa, estava internada e já fazia 3 dias que o negócio estava andando. Eu tinha assinado o contrato e eu não tinha contado para ela. Entenderam a bronca agora? Isso não era uma baguncinha, era uma bagunçona. E aí, naquela semana, eu ainda estava levando, eu vou seguir nesse negócio, vai ser difícil, mas eu vou seguir, estava comprando, vou até o fim, sou gaúcho. E aí comecei a estudar para uma série de mensagens: dinheiro, sexo e poder. Alguém lembra? Dinheiro, sexo e poder. Quando eu comecei a ler a primeira sobre dinheiro, tudo que eu lia e eu filtrava na minha vida, eu pensava: não posso pregar. Eu não posso pregar isso. Eu preciso largar o púlpito, porque eu não tenho autoridade para pregar sobre isso. Porque você que não escutou essa série, quando eu falava sobre dinheiro, não é sobre dinheiro em espécie, mas sim o que o dinheiro proporciona como segurança, como um futuro melhor, como paz para dormir. E o problema não é ter dinheiro, ok? Não é ter dinheiro. Eu, inclusive, oro para que vocês sejam todos milionários, em nome de Jesus. Amém? O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ser o senhor da sua vida e não Jesus. E naquela ocasião, Jesus já tinha me dito que não era, e eu estava teimando e estava colocando agora o dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu me arrependi, liguei para os caras e falei: cancela o contrato. E os caras falaram: ah, bonitão, agora não tem como cancelar. Fizemos uma reunião, durante 2 horas eles ficaram me xingando, a diretoria de um banco me xingando, já me conheciam há muito tempo. Eu estava tranquilo, ouvindo xingamento, com certeza, pedindo perdão, perdão. E no fim, eles largaram a cereja do bolo e falaram: é, mas tu não leu que tem uma cláusula de rescisão de contrato, né? Tem uma multa. Quando eu olhei a multa, quase desmaiei. Então, a sentença é essa, olha só. Em 3 dias, eu não tinha bagunça nenhuma. Aí, criei uma baguncinha. Em 3 dias, eu tinha uma mega bagunça, uma dívida que eu não conseguiria pagar de graça, sem ganhar nada, e a minha esposa não sabia de nada. Acho que essa era a pior parte. E aí o que eu fiz? Eu fiz o que todo crente sábio faz. Me ajoelhei, pedi perdão para Deus, falei: tem misericórdia. Eu errei, eu me botei nesse negócio. Tu não tem parte nenhuma com isso. Me perdoa, me ajuda, me socorre. Eu não sei como sair disso. 7 dias se passaram e um dia o cara me liga. Olha só, chegamos a uma conclusão aqui. Tu nunca mais vai fazer negócio com a gente. Eu falei: não, tudo bem, com certeza, fiquem tranquilos. E não tem mais multa nenhuma, segue a tua vida. Eu falei: graças a Deus, Jesus é a solução. Jesus é a solução para os nossos problemas. Posso ouvir um amém?
Amém.
Mas não tão rápido. Jesus é a solução para os nossos problemas, vírgula. Ponto 2. Mas você precisa segui-lo. Jesus é a solução para os nossos problemas, sim, mas você precisa segui-lo. A continuação do texto, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue, quem anda comigo, não anda em trevas, não anda no escuro. Isso significa que a única maneira de Jesus resolver a sua bagunça, a bagunça da sua vida toda, é você reconhecer que toda bagunça que você se meteu foi porque você não ouviu a Deus. E quando você reconhece, aí sim é o primeiro passo para você começar a obedecer e a seguir a Jesus. Você pode estar aqui hoje, você pode nem ser um cristão, você pode até ser um ateu, mas bem agora, nesse momento, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, se você me seguir, eu resolvo a sua bagunça. E o grande problema é esse, tá? O grande problema é que a minha experiência em seguir a Jesus e ver outras pessoas seguindo a Jesus me mostra que quando o assunto é seguir a Jesus, nós não seguimos exatamente como a Bíblia diz para seguir, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou pedir para entrar aqui o trono do meu coração e um ator. Esse é o trono do meu coração e esse ator vai representar Jesus. O que vocês acham desse Jesus aqui? Tá solteiro? Tá solteiro? Qual que é o arroba? Ele falou, Lipe Félix, ele falou. Arroba Lipe Félix, é isso aí. Aproveita as oportunidades. Muito bom. Olha só, presta bem atenção. Esse é o trono do meu coração e eu coloquei Jesus aqui, tá? Veja bem, isso não é sobre ninguém que está aqui, ok? É gente que a gente conhece que está lá fora, não é sobre nós. É sobre gente que nós conhecemos, que não vieram no culto hoje, tá? Então é assim, ó. Aparecem as bagunças na minha vida. Jesus, eu estou com problema de finanças. Senhor Jesus, olha só, eu entrego todas as finanças na tua vida. Pode mexer com tudo, pode entrar na minha conta corrente, não tem nada lá. Entra em tudo, todas as finanças eu consagro a ti, Senhor, resolve essa bagunça. E aí Jesus vai lá e resolve a bagunça. Jesus, como é bom confiar em ti. Obrigado, Jesus. Tu é lindo, tu é querido, tu é maravilhoso. Jesus, tu estás sentado no trono do meu coração. Aí aparece um outro tema na minha vida. Por exemplo, namoro. Jesus, presta bem atenção, olha só. Eu sei que tu é mais desse lance de olhar para o coração, mas me dá licença só um segundo, porque eu tenho uma certa experiência e eu estou mais querendo olhar a aparência mesmo. Então fica aqui do meu lado e concorda comigo com as minhas decisões. Deixa eu tomar conta disso agora. E aí essas pessoas estão lá fora, eles fazem isso, tá? Aí aparece uma outra bagunça. Jesus, minha mãe, ela está agora no hospital, vai fazer uma cirurgia. O médico diz que é de risco. Jesus, eu entrego minha mãezinha tudo que eu tenho. Senhor, eu entrego toda a minha vida, Jesus. Em nome de Jesus, Jesus, me ajuda, resolve, cura minha mãe. A mãe sai ilesa daquele lugar. Obrigado, Jesus. Mais uma vez tu foste fiel. Tu cura. Jeová Rafa, aquele que cura. Deus te abençoe. Jesus, muito obrigado pela tua bondade. Aí o Espírito Santo começa a falar, Jesus começa a falar no coração sobre perdoar, sobre eu perdoar aquela minha colega de trabalho que eu emprestei o meu cartão de crédito faz mais de um ano, ela gastou tudo, não me pagou e agora ela está no Nordeste torrando dinheiro. Jesus, eu sei que o teu lance é um lance de perdão, mas é que tu não conhece a Márcia, ela não vai muito na igreja, aquela piriguete eu não vou perdoar não, deixa que eu cuido disso para nós. Obrigado, Jesus. Vocês conhecem alguém que obedece algumas coisas e outras toma decisão sozinho? Conhece alguém assim? Não olha para o lado, não olha para o lado agora, gente. Não olha para o lado. Deixa eu te falar isso. Sim, Jesus quer resolver a nossa bagunça, mas seguir a Jesus é obedecer radicalmente ao Senhor. Obedecer radicalmente. É isso que Deus quer de nós. Obediência radical. Ele está sentado no trono para todas as decisões e não algumas. Ele é Senhor de todas as decisões. Ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida, incluindo todas as nossas bagunças e todos os nossos desejos e sonhos. Ele mesmo fala isso no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 26. Ele diz o seguinte: quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como um insensato, um tolo, um burro, que construiu a sua casa sobre areia. Quem é que vai construir uma casa sobre areia? Ele está dizendo: você ouve o meu ensinamento, você ouve o meu conselho e não obedece, Você é um tolo, construiu a sua casa sobre areia, e quando bater o vento, a sua casa vai cair. Agora, dois versículos antes, ele dá o segredo, e ele diz, portanto, versículo 24, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando você obedece ao Senhor, seja lá o que você estiver passando, as pessoas de fora podem achar que é uma bagunça, mas não é. Jesus está na casa, você, a sua casa é inabalável. Seguir a Jesus é dizer sim para tudo que Ele tem para a sua vida. Maurício, eu tenho esse caminho, sim. Maurício, eu quero que tu vá para lá, sim. Maurício, não vai nesse lugar, sim. Maurício, faça isso, sim. Maurício, não faça isso, sim. Tudo aquilo que Jesus vier a nós, todo ensinamento, tudo aquilo que Ele tem para você, você precisa dizer sim. Quando você diz sim, você tem uma obediência radical. Quando você obedece o Senhor radicalmente, Ele é a solução para toda a sua bagunça. E a última parte do versículo é essa: Jesus é a solução, mas você precisa segui-lo. E depois disso, ponto 3, você nunca mais estará sozinho. Você nunca mais estará sozinho. O fim do versículo é esse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? Você terá a luz da vida. Você nunca mais andará sozinho. Agora, esse é o ponto que todo mundo tem que ouvir, e não pode sair daqui sem ouvir isso, porque eu preciso amarrar esse ensinamento. Muitos de nós acreditam que Jesus é uma espécie de solucionador rápido de problemas. Muitos de nós querem levantar o telefone e, assim como pede uma pizza, pedir para Deus: Senhor, resolve esse problema para mim. Jesus, aquilo lá está difícil. Ó Jesus, está tudo certo aqui na minha vida, eu tenho controle, resolve aquilo lá. Mas eu preciso te mostrar isso. O nosso Pai quer um relacionamento com os seus filhos. Isso significa que Ele não quer resolver problema aqui, problema lá, embora Ele até possa fazer isso. O que Ele quer é dar para você uma vida toda transformada, uma vida completa, longe da bagunça. Ele quer dar para você uma nova vida. A sua vida era bagunçada antes de conhecê-lo. No processo de conhecê-lo mais profundamente, chega um ponto que Ele diz: chega de bagunça, encare a sua bagunça, Maurício, acabou por aqui. Agora tem um novo homem alicerçado com a tua casa na rocha. Uma nova história eu tenho para escrever na tua vida. Algumas vezes nós queremos agir como aquelas pessoas. Você já deve ter conhecido alguém assim. A pessoa está com o nome sujo dela em todos os órgãos. Aí ela vem até você e diz: financia para mim um carro no teu nome, porque agora eu vou pagar. Você que está de fora, a pessoa acredita que ela vai pagar. Mas quem está de fora olha e fala assim: e sabe, o problema não é pagar essa conta. O problema é muito maior. O problema é uma vida inteira de uma conduta financeira errada. A mesma coisa muitas vezes acontece conosco. A gente vem no culto e pede para Deus resolver uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Agora Deus, olhando de fora, diz: meu amigo, meu filho, o teu problema é muito maior do que esse. Essa é só a ponta do iceberg. Eu quero curar você do pecado. Eu quero curar você de coisas mais profundas que você nem sabe. Ele é o nosso Pai de amor. Ele ama você. Ele não está aqui nessa noite apontando dedos e acusando, não. Ele está fazendo você identificar qual é a sua bagunça, porque a sua bagunça te leva para mais perto dele. Você precisa de um Salvador. Você precisa de luz nas suas trevas, e Ele quer fazer isso. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer ressignificar, Ele quer redimir todas as áreas da sua vida. Se você não era um bom pai, agora, conhecendo Ele, quando Ele entra na sua vida, você passa a ser um bom pai. Se você não era uma boa mãe, agora, redimida, você se torna uma boa mãe. Se você não era um bom esposo, uma boa esposa, redimido e salvo, agora você se torna alguém bom. Se você não era um bom profissional, agora redimido por Ele e salvo por Ele, agora você é um profissional que toda empresa quer contratar. Se por um acaso na sua carreira acadêmica ela estava indo ladeira abaixo, agora redimido, Deus vai te usar para abençoar as pessoas. Se a sua vida emocional era uma desgraça, você só tinha dedo podre, agora redimido, Deus te dá a pessoa certa que vai construir o seu futuro. Se você não tinha uma família, se você não tinha bons relacionamentos, quando ele entra na sua vida, ele te dá uma nova família, coloca um anel do seu dedo, faz uma festa e diz: meu filho voltou, vamos fazer uma festa. Eu termino dizendo isso: Deus até pode resolver algumas bagunças nas quais você se meteu e operar um milagre aqui, outro ali, mas o interesse dele é ter um relacionamento conosco. Tem um relacionamento profundo conosco. Ele tem uma nova vida para nós. É isso que Ele tem para nós. A bagunça é só uma oportunidade para que você o conheça mais profundamente. Prove do seu amor. Zaqueu era um bagunceiro de marca maior e todo mundo sabia. Mesmo assim, Jesus foi até ele. A mulher adúltera tinha bagunçado tudo. Mesmo assim, Jesus não a condenou e foi até ela. E a mulher samaritana, ela é a melhor dessa história. Quando ela está conversando com Jesus, e Jesus revela coisas da vida dela, o coração dela queima, ela percebe que ele é o Messias. E ela faz uma coisa interessantíssima: ela deixa para trás o balde que ela estava recolhendo, o cântaro onde ela recolhia água, que simboliza nessa história, o autor parece que deixa de propósito, simboliza algo muito importante para ela, ela deixa para trás, não faz mais sentido agora. Agora ela encontrou o Messias, encontrou um Salvador, a luz do mundo. Aí ela vai correndo na cidade, fala com os anciãos e diz assim para eles: encontrei um homem que conhece o meu passado, assim como todos vocês, mas diferente de todos vocês, ele não me condenou. Eu acho que eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias, e a minha oração é que você o encontre na sua vida nessa noite, porque depois disso, a sua vida nunca mais será a mesma.